Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Bradesco e também do Fernando J. Mota.
E se você quiser fazer como o Fernando e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoie.
Bom podcast!
Acredito que não contar calorias pode ser a chave para fazer as pazes de vez com a nossa alimentação. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Para a nutrição chamada de nutrição gentil ou humanizada, a dieta a ser adotada por quem quer ter uma alimentação realmente saudável é justamente a não dieta. Ou seja, não tem receita milagrosa para alcançar o corpo perfeito. Até porque o corpo perfeito é um conceito tão relativo quanto questionável. O que comer e quando comer está muito mais relacionado à conexão que você estabelece com o seu corpo. Saber quais alimentos realmente nutrem você e quais você está comendo por outros motivos, sejam eles emocionais ou afetivos, é o ponto central desse tipo de abordagem nutricional. A ideia é que você se torne um especialista do seu próprio corpo, que você tenha uma alimentação intuitiva. E o mais legal disso tudo é que tá tudo bem quando você decide trocar o suco verde por uma guloseima. Quando você faz as pazes com a sua alimentação, tá tudo bem comer aquele bolinho de chuva que lembra as tardes com a sua avó, ou aquele cachorro quente que te faz voltar aos finais de semana com os seus amigos na adolescência. Os nutricionistas contrários às dietas restritivas entendem que a alimentação saudável mesmo é flexível. Eles entendem que comida tem a ver com identidade, família, cultura e afeto. Para esses profissionais da saúde realmente preocupados com a boa alimentação, a comida não pode ser sua inimiga. Ela precisa ser sua parceira e te ajudar a encarar a vida com a energia certa. A alimentação tem que deixar de ser motivo de culpa. E para isso acontecer, é preciso que você se dedique a pensar sobre o tema. O Eu Não Acredito vai te apresentar como é possível criar essa relação saudável e amorosa com o que você come. E isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Quer saber como? Então vem com a gente! O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
A gente tem que ter essa transparência com você. A gente gosta de brincar que o Eu Não Acredito é a consulta grátis. A gente chama as pessoas aqui que a gente acha que pode ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. E aí, obviamente, o pessoal cresce com a gente. Então, acho que esse programa vai ser muito importante.
E também de professor Mauri.
E é possível eu ser gordo e ser saudável?
Com a participação de Fernanda Imamura Porreca.
O IMC, assim, ele é um cálculo que ele é utilizado e ele é útil para estudos populacionais. Quando a gente está falando em atendimento de indivíduos, em consultório, em ambulatório, não é um cálculo mais que a gente utiliza para se basear.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tarkan.
Mas eu já quero começar, professor Mauri, com pé na porta e tapa na cara, só boa notícia. Porque se tem uma coisa que a gente precisa, é de boa notícia.
Então, senhoras e senhores, tenho o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio dos nossos amigos do Bradesco.
E mais do que isso, temos uma grande novidade para você. Sim, você que também é cliente do Bradesco. gigantesco. Não sei se você que usa iOS, que usa iPhone, já percebeu, mas já está no ar o novo aplicativo do Bradesco completamente reformulado.
Isso mesmo, esse aplicativo que reúne todos os segmentos do banco num único lugar. Então, se você é Classic, Exclusive, Prime, Private, não se preocupe, você vai baixar um único aplicativo e o aplicativo é inteligente, ele identifica qual é o seu perfil e já configura todo o layout pra você.
E mais do que ser inteligente, ele é completamente personalizável. Você consegue adicionar itens do menu, mudar de posição, colocar de acordo com o seu uso para deixar ainda mais prático e mais confortável.
Um visual completamente novo, moderno, intuitivo, ficou coisa linda de Deus.
Cara, eu amei a função de você poder selecionar os itens que você prefere, colocar em cima, colocar embaixo, organizar, eu quero investimento aqui, extrato ali, você organiza tudo do seu gosto. Então, se você é cliente de um desses segmentos, recomendo, atualize o seu aplicativo.
E todos os seus dados já serão migrados automaticamente, inclusive a chave de segurança do seu celular.
E o aplicativo já está liberado para todos os usuários do iPhone a partir do iOS 10. E logo, logo vai chegar para o Android 5 ou superior.
Então a galera que usa o Android, fica tranquilo que o novo aplicativo Bradesco também vai estar disponível para você. Esse aplicativo bonito, todo intuitivo, vocês vão gostar.
Cara, tá muito, muito legal. Então, fica aqui o recado, atualize seu aplicativo. E galera do Android, segura a ansiedade, porque personalizar é a coisa que eu mais gostei, More. Mais gostei.
Aproveitando, já que esse é o recado das boas notícias, né?
E dos nossos apoiadores, patrocinadores, quem oferece o Eu Não Acredito pra você?
Temos que falar dos nossos padrinhos, né? O pessoal que colabora mensalmente para que os conteúdos da Rede Geek continuem saindo.
Sim! Você que apoia a Rede Geek faz toda a diferença para que a gente possa produzir um conteúdo de qualidade. Não só qualidade com conteúdo, mas também um conteúdo com qualidade.
É o Production Value, professor Mauri.
É, que bonito esse negócio.
E por conta disso, como um agradecimento aos lindos e lindas que apoiam a gente todos os meses, nós sempre fazemos sorteios aqui para agradar a galera e para encher os seus coraçõezinhos de amor. Então, a galera que apoia a gente na cota Coisa Linda de Deus, tivemos um sorteio e o Rodrigo Caetano ganhou, professor Mauri, um voucher daquela loja de camiseta que não patrocina a gente.
Aquela loja de camiseta maravilhosa, vende caneca.
Adoro a loja.
Eu uso a loja, mas não patrocina, então a gente não fala. Você talvez sabe o que seja. Tem a ver com monarquia.
E é de Minas Gerais.
É isso aí. Mas, Rodrigo Caetano, você ganhou R$50 dessa loja que eu quase disse o nome agora.
E o vencedor da cota Ai Que Lindo tá levando pra casa um voucher de R$100 do Príncipe Francisco.
Não é Príncipe Francisco, é Monarca Francisco. E quem levou R$100 da loja Monarca Francisco foi Roberto B. Rodrigues. Muito, muito obrigado mesmo, Roberto B. Rodrigues, Rodrigo Caetano, todo mundo com R essa semana. E a todos vocês que patrocinam a gente em todas as rotas.
Muito bom. Eu queria que, na verdade, a gente já pensou, a gente ia ter Bradesco, os apoiadores e a loja do Monarca Francisco apoiando a gente também.
Vamos conversar. Amore, a gente começa com a consulta grátis. A gente marca pra eles gravarem Eu Não Acredito com a gente.
E a gente dá o bote.
Ataque de oportunidade. Isso ainda vai acontecer.
Quando aparecer aí no feed de vocês, vocês falar: Eu não acredito que vocês fizeram isso.
E aí, se vocês tiverem uma camiseta da Monarca Francisco, tira uma foto e manda pra gente. Marca eles. Do tipo, ouvi vocês, não, eu não acredito. Se eu fosse você, eu patrocinava. Ajudem, contribuam. Mas, senhor Mauri, antes da gente encerrar, na verdade, eu quero dar uma boa notícia pra galera, que eu falei que esse ia ser o recadinho das boas notícias. No começo de março, a gente passou por uma grande transformação aqui na Rede Geek por conta do isolamento social, né? A gente tava se preparando com um plano de contingência, todo mundo da equipe da Rede Geek está trabalhando de casa. casa. Isso não mudou nada, tá todo mundo seguro aqui. Nós, tanto a minha família quanto a família do Maurinho, nós estamos isolados juntos pra também garantir que a gente consiga produzir conteúdo, mas ao mesmo tempo que a gente também não se exponha e não exponha a nossa família. E isso, como é que eu posso dizer? Cobrou do conteúdo.
Sim, afetou a nossa produção. Até porque a gente não tinha ideia de quanto tempo isso ia demorar pra passar. Então a gente começou a usar estoque, transformou em quinzenal pra tentar valorizar o que a gente já tinha gravado.
Exatamente, porque a nossa ideia sempre foi gravar os podcasts presenciais, porque a gente valoriza muito pela qualidade do áudio que a gente consegue estando todos no mesmo ambiente. A qualidade até da dinâmica é diferente, a gente valoriza muito isso. Mas a parada é, nós temos uma boa notícia pra você que apoia a gente, que seja compartilhando, seja financeiramente, seja você, querido amigo do Bradesco que está aqui, ou você, querido amigo do Monarca Francisco, que está ouvindo isso falando, será que é comigo? Eu tenho uma excelente notícia. Porque a partir de hoje, o Eu Não Acredito volta a ser semanal.
Ah, meu Deus, até arrepiou aqui, Teto.
Cara, eu quero agradecer demais a todo mundo que se organizou pra isso, sejam os convidados, a galera da equipe, todo mundo que se sacrificou e trabalhou pra que a gente pudesse voltar a se preparar, atender a programação semanal. E a ideia é que a gente volte com os conteúdos também com uma frequência bacana em todas as outras coisas, por exemplo, os vídeos no YouTube. Diminuiu um pouco a frequência. Tamo voltando. Tudo tá indo, voltando, tudo normal. Ou no novo normal, no caso, porque a gente se adapta. Mas, a partir de hoje, desse Eu Não Acredito sobre nutrição, ele volta a ser semanal e a gente tem muito conteúdo legal, fantástico, gravado e preparado pra você. Semana que vem tem mais um Eu Não Acredito e ele está imperdível. De verdade, gente, eu estou muito feliz e orgulhoso pelo trabalho que a equipe fez, que a gente em conjunto montou uma seleção de pautas que está do balaco barro, como diria meu tio avô.
Então obrigado você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, que continua apoiando a gente, contribuindo, compartilhando. Eu Não Acredito voltou a ser semanal.
E um Raul e um beijo no seu coração, sua pessoa linda.
Mas aí, Tato, o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora?
Agora tem podcast, podcast, podcast,
podcast, semanal.
Quantas vezes você começou uma dieta restritiva? Você comprou todos os ingredientes, goji berries, pitaya, óleo de coco, tomou sopas, shakes, sucos, se esforçou por dias, até que teve uma recaída. Abriu a geladeira e comeu tudo que viu pela frente. E aí, a gente sabe, a culpa te consumiu em seguida. Já aconteceu isso, né? Saiba que você não está só. Uma pesquisa feita pelo site Female First mostra que 2 em cada 5 pessoas abandonam as dietas da moda já na primeira semana. Os nutricionistas contrários a esses tipos de dietas dizem que elas não fazem o menor sentido na vida real. Isso porque a restrição gera estresse, ansiedade, mau humor e pensamento obsessivo com comida. Nesse contexto, não pensar em comida é o mesmo efeito de pedir a você que não pense na cor azul. Aposto que azul explodiu na sua mente. Pois é, em alguns casos, a restrição pode até desenvolver a compulsão alimentar. Aí é sofrimento na certa. Além disso, as dietas restritivas podem comprometer o sistema imunológico. É o que afirma a Associação Brasileira de Nutrologia. Especialmente no meio de uma pandemia, a imunidade vale ouro. Ou seja, faça o que fizer, coma bem, de maneira saudável, claro, mas sem restrições.
Aqui hoje para falar de nutrição, professor Mauri.
Sim, seu Tatarkan, e aparentemente precisamos falar sobre isso.
Né? Ainda mais no momento atual. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas no exato momento que eu estou gravando aqui, isolado, a nutrição é um assunto que tem que ser debatido.
Cara, o que eu tenho feito de pão, você não tá ligado, cara. O negócio tá sério. Eu tô precisando de ajuda. E por isso, senhoras e senhores, trouxemos aqui Fernando Yoda Imamura. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por contribuir aqui com esse conteúdo.
Obrigada a vocês pelo convite. Tô super feliz de estar aqui pra gente conversar um pouquinho aí sobre nutrição, sobre alimentação e eu explicar um pouquinho aí da abordagem que eu trabalho também.
Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Porque a gente escolheu a Fernanda pra falar sobre esse assunto, né? Sobre nutrição, alimentação, porque ela tem uma abordagem um pouco diferente do que, pelo menos, eu estou acostumado na minha vida, né? Na minha experiência trabalhando aí, na minha experiência convivendo ou buscando o trabalho de nutricionistas. Então, acho que a gente vai ter uma visão um pouco diferente. Então, Cavalaria, acompanhe com a gente esse programa inteiro.
Fernanda, se você puder começar contando um pouquinho mais até do seu trabalho, do seu histórico profissional, acho que seria legal pra gente começar o programa.
Até acho que é legal começar explicando daí mesmo, porque acho que as pessoas já têm uma visão de nutricionista que vai para aquele lado de, nossa, ela vai mandar eu parar de comer, ela vai falar que eu não posso, ela vai falar do meu peso, vai falar que tudo que eu tô comendo tá errado, né? Então, acho que é até importante já começar daí, até para as pessoas que estão escutando já escutarem de uma maneira diferente, né? Eu trabalho com uma abordagem um pouco diferente daquela tradicional dentro da nutrição, em que eu não prescrevo, não trabalho com a prescrição de dietas restritivas, de cardápios prontos, que é mais naquele modelo tradicional em que costumam trabalhar na nutrição. Então, a minha visão da nutrição é um pouco diferente, em que eu leva em consideração tanto o que a pessoa come, como ela come, como que é a sua relação com a comida, indo um pouco além daquela questão só nutricional, do que ela come ali, sem levar em consideração todo o contexto. E aí até falando um pouquinho, assim, da formação, né, e como que eu cheguei até aí, eu me graduei em nutrição e acabei me especializando na área de transtornos alimentares. E aí, ao longo da graduação, assim, eu já tinha um pouco dessa visão sobre alimentação, que é algo para ser prazeroso, que é para promover a saúde. Nunca tive essa visão restritiva, né, punitiva da alimentação. E eu sempre gostei de trabalhar dessa maneira, mas eu nunca achei muito bem qual formato, qual abordagem que eu trabalharia nisso que eu acredito. E aí eu acabei fazendo o aprimoramento em transtornos alimentares, que é uma área que eu trabalho hoje em dia. Mas os pacientes que não têm transtornos alimentares, eu também atendo com essa abordagem que a gente chama ali de abordagem comportamental voltada para o comportamento alimentar, que enfim, não tem um nome certo, mas é que é uma abordagem um pouco diferente. Então, até começando aí, pra gente ir desconstruindo um pouco do que as pessoas acreditam que é a nutricionista ou do que eu vou falar, né?
E Fernanda, onde você tá trabalhando hoje? Você atende em clínica, atende em hospital, onde que você trabalha?
Atualmente eu atendo em consultório particular, então até para quem quiser saber um pouco mais, seguir no Instagram, é Nutri Fernanda Imamura, com I mesmo. Eu atendo tanto em consultório e eu sou nutricionista colaboradora de dois ambulatórios no Hospital das Clínicas. O Ambulim, que é um ambulatório de adultos voltado a transtornos alimentares, e o Protad, que é um ambulatório de criança e adolescente com transtornos alimentares. Então, estou tanto no consultório quanto nos ambulatórios. Agora, enfim, nesse período de quarentena, fazendo tudo à distância, não estou indo fisicamente para lá, mas e aí eu tô nesses lugares atualmente.
O Instagram da Fernanda tá aqui no post também pra quem não conseguiu anotar.
E até pra deixar claro, Fernanda, a gente tem que ter essa transparência com você. A gente gosta de brincar que o Eu Não Acredito é a consulta grátis. A gente chama as pessoas aqui que a gente acha que pode ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. E aí, obviamente, o pessoal cresce com a gente. Então acho que esse programa vai ser muito importante.
Mas eu acho que funciona super bem, porque, né, se vocês têm dúvidas, provavelmente vão ser as dúvidas de muita gente. Sim. Então tá perfeito.
E você já falou, né, sobre a sua abordagem, né, falando sobre transtorno e tudo mais, mas isso é algo mais específico. Você pode voltar um pouquinho e falar o que estuda a nutrição, de fato?
É, a graduação ali de nutrição, ela vai estudar o ser humano, então fisiologia, bioquímica, o funcionamento ali do ser humano, vai estudar os alimentos, então composição dos alimentos, propriedades dos alimentos, e vai estudar estudar também como promover a saúde por meio da alimentação. A gente estuda um pouco disso, assim, eu até costumo brincar que as pessoas têm uma ideia de que o nutricionista fica ali a graduação toda estudando emagrecimento, né? O que as pessoas normalmente têm de ideia, mas a gente estuda coisas ali mais complexas mesmo, né? Da relação do ser humano com a comida, como que a gente pode promover a saúde de uma pessoa por meio da alimentação saudável e todos os contextos ali que a alimentação se insere, né? A gente não fica o tempo todo estudando emagrecimento, por mais que as pessoas acreditem nisso.
É muito louco como a gente pensa na nutrição, né? Ou no nutricionista, na hora de emagrecer, né? Mas não necessariamente na hora de pensar, ah, quero ter uma vida diferente na minha alimentação, uma alimentação saudável. Não, eu pelo menos só busquei, né, essa profissão.
É porque a gente é gordo.
E aí, meu, eu tenho que emagrecer, vou buscar um nutricionista. E aí, como fica, né? Eu nunca pensei, só quero ser mais saudável. Não, nunca.
Não, e tem gente também que às vezes precisa de um nutricionista porque não consegue chegar num peso adequado. Tem a galera que tá num outro cenário que é o estou tentando engordar e não consigo. Eu já tentei, inclusive, conversar com alguns amigos.
Eu não consigo imaginar isso.
Não, e tentei fazer um contrato de passar uns 20 quilos pras pessoas. Muita gente ia ficar feliz com isso. Infelizmente, não é tipo transferência bancária, sabe? Quem tem mais consegue passar pra quem tem menos e de boas. Nada disso. Não funciona assim. Não dá pra fazer uma troca de peso. Infelizmente. E quero já deixar claro, Fernanda, você tá falando com duas pessoas que sofrem de transtorno absurdo aqui, viu? Eu tô quase chorando já.
E eu acho que até um pouco disso que vocês estão falando, né? Assim, acho que começa ali antes até do conceito que as pessoas têm de alimentação saudável, né? Que hoje em dia acabou sendo muito deturpado e esse conceito, e até de saúde também, né? Então, bom, eu vou buscar o nutricionista porque eu tenho que perder peso, porque me falaram que perder peso é saudável, e sei lá, eu vou, independente do que eu estiver fazendo. Acho que até tem um pouco desse conceito aí que as pessoas têm do que seria alimentação saudável, de peso, se isso é sinônimo necessariamente, né, de saúde, que eu acho que faz sentido isso que vocês estão falando mesmo, né? Assim, ah, eu busquei porque, sei lá, me falaram que eu precisava perder peso e em algum momento eu procurei, né? Mas que no fundo ali, a gente pensando no nutricionista, ele é o profissional de saúde. Então, o principal do nosso trabalho deveria ser a saúde, mas enfim, é que também tem outros fatores que estão relacionados a isso, né? Que foi mudando aí a nossa visão.
E é muito louco, né? Como, sei lá, a gente começou a falar sobre nutrição e tal, e desde que você começou a falar, você já tá fazendo associações de que a nutrição ou a alimentação, né, não está ligada necessariamente só à comida, né, mas também ao psicológico e ao histórico de cada uma das pessoas, né? Então, isso faz muita diferença realmente até pelos hábitos, né, como você está dizendo. Sei lá, toda vez que eu busquei um acompanhamento nutricional, eu sofri muito para conseguir me alimentar daquela forma que foi determinada, até porque a minha rotina é muito diferente.
Sim, eu já desisti, na verdade, pelo menos até agora, quem sabe esse podcast pode mudar a minha vida, mas até o momento tal, tinha desistido de nutricionistas, porque se eu vou na consulta só pra me decepcionar, eu já parei. Eu já tenho decepção suficiente na vida. A vida recentemente tem sido pura decepção. Então, pra que me decepcionar mais uma vez, né?
E isso, sei lá, por exemplo, minha rotina, eu não acordo, sei lá, às 8 horas da manhã, como a grande maioria das pessoas. Eu prefiro acordar mais tarde e trabalhar até mais tarde. Então, só dessa forma já mudou completamente meu ciclo alimentar de acordo com os padrões que acreditam que sejam normal para as pessoas, né?
Exato, e a alimentação é algo muito individual, né? Então as pessoas têm gostos, preferências, culturas diferentes e que isso tem total relação com a alimentação. Então não tem como a gente falar de alimentação sem levar tudo isso em consideração. Mas assim, eu entendo essa questão de vocês de já ter procurado e se frustrado no meio do caminho, porque também não é todo profissional que consegue aplicar tudo isso na hora de trabalhar a alimentação de uma pessoa, mas que sem dúvida é fundamental.
E um assunto que tá aqui na pauta, que eu acho que vale a gente ainda comentar nesse momento, é a diferença da nutrição só, a nutrição com esse conceito de nutrição humanizada. O que que é esse conceito de nutrição humanizada e qual é a diferença?
A nutrição humanizada, ela é só um jeito diferente de você olhar para a nutrição. Assim, não é uma área nova, nada disso. É um olhar diferente sobre a nutrição. definição, que surgiu, acho que, da própria demanda das pessoas, disso que vocês estavam falando até, então, de se frustrar, de não se sentir acolhido, não ter um atendimento ali adequado. Então, acho que, assim, pensando até nutrição humanizada, é até engraçado, né, falar ali de humanizada, sendo que nutrição, na teoria, já era para ser algo voltado ao ser humano.
Sim.
Até ficar meio repetitivo ali, né, mas que, assim, pensando até nisso que vocês falaram, então, quando eu vou no nutricionista, recebo uma dieta pronta, que não tem nada a ver com a minha rotina, e aí eu fui e falei de uma questão, não foi escutado, não foi levado em consideração essas demandas, a minha cultura, os meus gostos. Então, acho que esse olhar diferenciado, ele surgiu por conta dessa demanda justamente das pessoas, né, de estarem insatisfeitas quando vão buscar ajuda com relação à alimentação. Então, lembrar que o ser humano, né, ele é muito mais complexo do que uma máquina, então não tem como a gente fazer ali cálculos, falar que você tem que comer isso e isso pronto, porque o ser humano, ele é muito mais complexo. Então, essa abordagem mais humanizada, ela surge justamente por conta disso, para a gente conseguir entender o que o paciente está falando, conseguir acolher, atender com mais respeito, sem julgamentos. Então, acho que surge justamente por conta dessa demanda.
Meus pais cresceram no sítio cultivando café. Agricultores, pouco dinheiro, comiam o que cultivavam, criavam ou conseguiam trocar com os vizinhos. Tudo era feito na banha de porco. Arroz, feijão, quiabo, pão, o próprio porco frito na sua própria banha. Eu sempre achei estranha essa banha para tudo. Eu cresci na cidade. Meus pais saíram do sítio pouco antes de se casarem. Em casa, longe dos porquinhos, a minha mãe usava óleo de soja mesmo, no máximo o de girassol na época de vacas gordas. Já jornalista e vegetariana, fui trabalhar numa revista de saúde. O tema do dia era saber se a gordura de porco era saudável ou não. Pesquisei, entrevistei médicos e nutricionistas. Cada um dizia uma coisa. Um deles disse: faz mal por conta da gordura saturada. São quase 40% na composição e a gordura saturada está associada a doenças cardiovasculares. Aí o outro rebateu: sim, mas ainda assim é menos pior do que as gorduras vegetais. Apresentei os dois pontos de vista na matéria. Continuei com a minha dúvida, meu certo estranhamento com o ingrediente e segui a vida. Tempos depois, às vésperas do meu casamento, a minha sogra teve uma ideia. Conhecendo um pouco da minha família, ela resolveu recebê-los com um almoço especial: porco na lata. Basicamente, a receita consiste em deixar a carne de porco curtindo na banha por dias. Depois, na hora do preparo, é só pegar um pouco da gordura em que o porco em pedaços foi mergulhado e fritar tudo junto. A sogra, que também cresceu cozinhando com banha, sabia fazer a receita com os pés nas costas. Cerca de 50 pessoas chegaram de uma vez para o tal almoço. Vieram de longe, chegaram famintas e entusiasmadas com o cardápio. Eu sentei na mesa, de frente com a minha tia Anísia. Antes de começar a comer, ela contou a história de quando preparava a receita com a sua avó e das décadas que se seguiam sem nunca mais comer algo parecido. Quando a tia Anísia deu a primeira garfada, ela parou. Se você já assistiu Ratatouille, você sabe do que eu tô falando. Ela fechou os olhos, se transportou para algum lugar na memória e sorriu. Quando ela voltou e abriu os olhos, eles estavam repletos d'água. Outras tantas histórias surgiram a partir dali, naquela mesa cheia de velhinhos com os olhos brilhando. Se você me perguntar hoje se banha de porco faz mal, eu vou te responder sem sombra de dúvida. Para minha família, ela faz muito bem.
E
Fernando, uma outra coisa que sempre está muito ligada à questão de emagrecer, nutrição, é o IMC. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é o IMC e se ele realmente é um índice que a gente tem que levar em consideração na hora de falar de saúde do corpo?
Eu sempre fico em dúvida em relação a isso, porque, em teoria, se eu tivesse 4 metros de altura, eu tava no peso adequado.
Exatamente. O IMC, assim, ele é um cálculo que ele é utilizado e ele é útil para estudos populacionais. Quando a gente está falando em atendimento de indivíduos, em consultório, em ambulatório, não é um cálculo mais que a gente utiliza para se basear, justamente por isso que você falou, não por conta da altura, mas assim, se meu peso ele é ali muito grande, ele pode ser por inúmeros fatores, né? Então, sei lá, se é uma pessoa que tem muito músculo, tem muita massa muscular, se, por exemplo, né, a gente for pegar ali um atleta que tenha muita massa muscular, se a gente for colocar no cálculo do IMC, ele pode ficar ali no sobrepeso, por exemplo. Então, não é mais um índice que a gente utiliza para trabalhar com indivíduos. As pessoas ainda acabam utilizando muito, até profissionais de saúde mesmo, né? É só um número, né? Que não diz absolutamente nada. Se você está saudável, se você come bem, se não come, a gente precisa avaliar outros parâmetros ali para entender a saúde de uma pessoa. Então, acho que a gente pode dizer que já é um índice meio ultrapassado ali, que é útil para estudos populacionais. Quando a gente trata de populações, aí sim a gente pode levar em consideração e utilizar.
É, as últimas duas vezes que eu fui no nutricionista, três, vai, sendo honesta.
Isso faz o quê? Uns quantos anos? A última vez que você foi, só pra gente ter uma ideia.
A última vez que eu fui faz 6 meses.
Ah, nada.
Foi final do ano passado.
É nada.
Tô falando.
Cara, que isso, tá?
É, professor Mauri. E aí, antes disso, teve um espaço um pouco maior, mas o que eu fiz foi um exame de bioimpedância. Que a primeira vez que eu fiz a bioimpedância, eu fiz numa maca gigante, conectada a um monte de eletrodo e tudo. E a última vez, não, eu só subi numa balança com tipo, 2 coisinhas conectadas na testa, sabe? Uhum. Foi bem mais tranquilo, assim. E essa bioimpedância, porque até onde eu entendo, a bioimpedância serve pra você medir toda a massa do seu corpo e separar. Falar, olha, realmente você tem ossos largos. Isso é massa muscular. De órgão. De órgão você tem tantos quilos, entendeu? E gordura, parabéns, você é um salame.
Assim, a bioimpedância, eu acho que ela pode ser utilizada, mas eu acho que, assim, depende muito de cada profissional, né? Eu até costumo falar que tudo que você vai pedir, você tem que ter algum objetivo. Então, bom, vou pedir a bioimpedância e aí eu sei ali que a pessoa tem tanto de gordura, você vai fazer o que com isso? Você vai conseguir explicar para o paciente, você vai conseguir utilizar isso de maneira útil no seu acompanhamento, senão acaba ficando só um número meio perdido ali e que normalmente, assim, por experiência profissional, as pessoas costumam ficar muito nervosas e ansiosas quando recebem o exame. Dificilmente, assim, nossa, que maravilha, né? Meu exame saiu bom. É, porque você tem que ter uma proporção também ali de massa muscular. Não é só ter pouca gordura no corpo. Se você não costuma fazer atividade física, não tem muita massa muscular ali, às vezes pode dar uma proporção maior de gordura também, mas não necessariamente significa que você não tá saudável ou que a sua alimentação tá ruim. Eu acho que, assim, ele até pode ser utilizado. Eu não costumo usar muito, assim, não costumo pedir, na verdade, mas que eu acho que os profissionais que pedem, eles têm que ter um objetivo com isso, né? Assim, qualquer exame, ele pode ser usado na sua prática do consultório, mas ele tem que ter um objetivo. Então, eu vou pedir o exame de sangue. Qual que vai ser meu objetivo? Eu vou ter que fazer alguma coisa com aquilo. E o que eu costumo ver é os profissionais pedindo muito ali pra todo mundo a bioimpedância e só entregando, né? Talvez tenha acontecido com você.
Não, olha, foi o que aconteceu comigo. Eu descobri que, ao invés de, sei lá, que 90% do meu corpo é água, eu descobri que 70% é gordura. Eu tô exagerando, gente.
É, e que, assim, não diz muita coisa, né? E às vezes não é, também nem ajuda na mudança, no processo de mudança. Então, de você olhar, tá bom, tá assim, e daí? O que que eu faço com isso? Assim, eu prefiro na prática profissional trabalhar outros parâmetros pra gente avaliar como que tá a saúde da pessoa, entender como que é a alimentação dela, como que é a relação com a comida, como é o estilo de vida, como é a prática de atividade física, que isso a gente consegue ter ali dados mais aprofundados sobre a saúde da pessoa, mais do que só os números ali de exames.
E uma outra coisa também que a gente acaba convivendo muito quando fala, né, de dieta, dietas e tudo mais, são os tipos de dieta, né? A dieta da lua, a dieta, sei lá, do abacaxi, a dieta...
Adoro!
Tem a dieta da Beyoncé, você já viu?
Dieta da Beyoncé,
sei lá, como é que é a dieta da Beyoncé?
A dieta dos 22 dias.
Ah, você só come quando toca Beyoncé no rádio. Então você fica com o rádio ligado, esperando tocar Beyoncé.
O cara colocou na rádio sertaneja e assim, ferrou, o cara vai passar, morrer de fome.
Ou também até a dieta bem popular aí nos últimos anos, o low carb e tal. Pode falar pra gente um pouquinho sobre esses tipos de dieta, se na sua visão isso é válido ou não, isso ou vai variar de pessoa pra pessoa. Pode falar um pouquinho pra gente, Fernanda.
Bom, a gente tem dietas ali que são específicas até pra algumas doenças, que elas podem ser necessárias. Então, pacientes que têm doença crônica renal, por exemplo, existem dietas em que o nutricionista vai fazer ali de acordo com cada pessoa e que pode até ser utilizada. Mas assim, pensando em dietas de maneira geral, o que a gente tem são as dietas restritivas, que assim, elas surgem, como você mesmo falou, elas surgem a cada dia uma nova dieta, né? Então a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta da sopa, a dieta do chuchu, enfim, cada dia a gente tem uma dieta nova, que é o que a gente chama de dieta restritiva, né? Em que pode ter uma restrição tanto de qualidade quanto de quantidade. Então, comer muito menos ou tirar grupos alimentares. E essas dietas, de maneira geral, eu não oriento, pelo contrário, assim, acho que é bom evitar esse tipo de dieta restritiva, porque ela pode ter ali sérias consequências negativas para a saúde. Então, tanto fazendo sozinho, olhando na internet, olhando no Instagram, enfim, quanto às vezes até indo em profissionais que prescrevem esse tipo de dieta, por exemplo, low carb, que é uma dieta que está bem na moda agora, porque é uma restrição para o corpo. E a gente já sabe, tem estudos que demonstram que a restrição alimentar, ela tem consequências negativas. Então, como, por exemplo, estresse, mau humor, ansiedade, o pensamento obsessivo em comida, de você ficar pensando o tempo todo naquilo que não pode comer, levando até o desenvolvimento de compulsão alimentar ou, em alguns casos, algum outro transtorno alimentar. Eu acho que é interessante a gente não entrar nesse tipo de dieta restritiva. Tem outras maneiras de a gente trabalhar a alimentação saudável sem a gente precisar restringir a alimentação. Eu acho que qualquer tipo de restrição a gente pode trazer consequências negativas, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental também.
Acho que a única vez que eu, de fato, emagreci fazendo uma dieta, e assim, particularmente, eu não tenho força suficiente. Eu não tenho força suficiente pra fazer uma low carb da vida. Eu conheço pessoas que emagreceram fazendo low carb e tal. Acho super legal pra quem funciona. Apesar da Fernanda estar falando que não é recomendado, eu entendo que a pessoa fez e funcionou pra ela e foi positivo pra ela. Ainda mais se ela teve um acompanhamento que seria o adequado, né? Sim. Mas assim, honestamente, eu acho que uma dieta restritiva pra mim particularmente não funciona. A melhor experiência que eu tive na vida, todo mundo dá risada. O Maurício já tá dando risada já por me conhecer.
É porque eu conheço, né?
Eu conheço ele, Fernanda, há 20 anos.
Mais de 20 anos, Maria. É uma droga.
Então. É. Engordamos juntos.
Engordamos juntos, é verdade. A gente se conhece desde que a gente tinha uns 70 quilos.
Isso faz, olha, sem brincadeira, faz uns 50 quilos já. Mas brincadeiras à parte, a melhor dieta que funcionou pra mim, que eu fiz até num período que tinha um profissional acompanhando a gente, que é um outro perfil, na verdade, ele é muito mais relacionado à parte emocional de como a gente lida com a comida do que necessariamente da parte nutricional, foi a dieta do que eu chamo de a dieta do bom senso. Que a partir do momento que eu comecei a colocar um pouco mais de bom senso na minha alimentação, eu não preciso comer 3 potes de sorvete, não é verdade? Meio pote talvez seja melhor. Simplesmente fazer algumas trocas, assim, ou de entender, por exemplo, uma descoberta que eu fiz é que comida doce e gelada faz muita diferença pra mim. Por exemplo, putz, eu adoro, sei lá, sorvete. Hoje eu diminui um pouco o sorvete, mas gosto muito de açaí, sabe? Normalmente doces gelados é uma coisa que me agrada muito. Então eu tentei trocar por, sei lá, um melão gelado, sabe? E eu fazer umas trocas, assim. Mas a dieta do bom senso foi a que melhor funcionou, mas eu acho que ela não encaixa como dieta, mas sim como bom senso.
Eu preciso de 5 Big Macs.
Um é o suficiente.
E vamos tentar tirar 5 Big Macs dessa multiplicação, desse almoço de 4 dezenas de Big Macs, entendeu? Vamos reduzir um pouquinho.
É, e que eu acho que, assim, até isso que você falou da força de vontade, o que eu costumo falar é que, assim, não é algo que depende de força de vontade, né? Porque se você já fez alguma dieta em algum momento na sua vida, força de vontade você tem. Porque, assim, fez alguma restrição, parou de comer alguma coisa, seguiu algo que não tinha nada a ver com a sua vida, não depende de força de vontade, né? Eu acho que tem outros fatores aí que estão relacionados e que eu acho que, assim, na verdade, as dietas restritivas, elas são feitas justamente para não funcionarem, né? Então, é justamente por isso que cada dia surge uma nova dieta. Se existisse ali uma dieta perfeita em que, de fato, as pessoas têm interesse que funcione, não teria mais por que ficar existindo milhões de dietas, né? E existe até, assim, uma indústria de dietas que acaba lucrando bastante com isso, né? Então, não é à toa que existe aí essa desinformação da alimentação.
É, eu conheço pessoas que pulam de dietas em dietas, né? As pessoas que começaram dieta nos anos 80 e aí estão pulando de dieta da moda até hoje, né? E não obtiveram resultado.
E que, na maioria das vezes, é até a mesma dieta, só vai mudando algumas coisas. Essa dieta sem carboidrato, ela já esteve aí muitas vezes. A gente acha que essa ideia de low carb é algo super recente, mas ela já esteve anteriormente. Só que aí vai mudando o nome, vai colocando algum outro alimento ali, algum modismo alimentar para dar uma repaginada, né? Uma cara nova na dieta. E que é isso, as pessoas com as dietas vão desenvolvendo uma relação ruim com a comida, aquele pensamento dicotomizado do que pode, o que não pode, isso é saudável, isso não é saudável. Não conseguem mais nem escutar o próprio corpo, de entender ali o quanto precisa comer, que horário que quer comer, o que quer comer. Então, acho que as dietas vão fazendo também que as pessoas percam essa percepção dos sinais do corpo, além dessa relação ruim com a comida, de você ficar ali pulando de dieta em dieta, comendo coisas que às vezes você não vê o menor sentido, não gosta, tá super infeliz ali na dieta. E aí também tem essa questão do efeito sanfona, né? Então você tem uma perda de peso quando faz a dieta, não consegue mais seguir a dieta porque ela é feita justamente para não funcionar, e aí você tem um reganho de peso, né? E fica naquele efeito sanfona. E isso também já foi comprovado nos estudos que traz malefícios à saúde, esse efeito sanfona ali de ficar perdendo e ganhando. Então acho que isso acontece muito, mas assim, pensando na saúde, não é algo que vai trazer benefícios.
Que bom, porque eu só perdi uma vez, o resto eu tô só ganhando. É melhor do que só perder e ganhar, cara. Eu não tô na sanfona, eu tô no eterno crescimento. É uma progressão geométrica, geográfica no meu caso.
Imagine seu pior medo. Agora imagine o que é enfrentar esse medo todos os dias, 3 vezes ao dia. Assim é a vida de quem tem transtorno alimentar. É dessa forma que a nutricionista Fernanda Imamura explica o transtorno alimentar, ou TA, em seu Instagram. Não é exagero. Quem sofre com o transtorno sabe que o medo é mesmo avassalador. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o transtorno de compulsão alimentar periódico atinge cerca de 2,6% da população mundial. No Brasil, 4,7% das pessoas sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. Ou seja, quase 10 milhões de brasileiros sofrem na hora de comer. Anorexia, bulimia e compulsão são os TAs mais conhecidos. Mas eles não são os únicos. O TARE, por exemplo, transtorno alimentar restritivo evitativo, é bastante comum. É típico de crianças que se recusam a comer algum alimento por conta da cor, cheiro, textura, temperatura ou mesmo paladar. Pode parecer menos grave, mas quando o assunto é transtorno alimentar, nada deve ser minimizado. A revista Veja Saúde cita o caso de um jovem britânico de 17 anos que perdeu a visão por falta de nutrientes. Ele só comia batata frita e pão branco. Pica é outro transtorno menos conhecido. O nome está relacionado a um pássaro na Europa que come praticamente tudo. Quem sofre com essa síndrome ingere itens que não são considerados alimentos de verdade. Moedas, terra, argila, carvão, tecidos. Independentemente do tipo de TA, o mais importante é ter em mente que é preciso procurar ajuda. Se a sua alimentação está te fazendo sofrer, se você percebe um amigo ou uma pessoa da sua família em sofrimento, É hora de acender o sinal vermelho. Fernanda ressalta, abre aspas, transtorno alimentar não é frescura, não é para chamar a atenção, não depende de força de vontade. O transtorno alimentar não tem cara. Qualquer pessoa de qualquer idade pode desenvolver um TA. Buscar ajuda de um profissional especializado é fundamental.
Particularmente, Fernanda, eu acho que eu posso me incluir, obviamente, acho que vale até uma consulta, mas
de verdade,
né, não a consulta grátis do podcast, mas eu acredito que eu tenho sim distúrbio alimentar, eu acredito que eu tenho uma compulsão por alimento, que o que me ajuda aí a ganhar uns quilinhos de tempos em tempos. Essa compulsão é bem complicada, na verdade, essa parada de, por exemplo, você falou na questão de ouvir o próprio corpo, sabe? O meu corpo é um escroto, o meu corpo é horrível comigo. O meu corpo só quer comer gordura e proteína, sabe? Carne é uma coisa que me dá muita vontade de comer, principalmente à noite. Eu sinto muita vontade de comer carne à noite. Todas as vezes que eu falei isso pra nutricionista, a resposta que eu tive é falar, não, mas carne à noite é um pesadelo, porque o seu organismo, pra processar essa carne, eu falei, eu sei, mas eu vou dormir e me dá vontade de comer bife. Eu vou fazer o quê? Às vezes eu tô deitado na cama falando, nossa, aquele bifão, hein? Pena que o Outback não tá aberto às 4 da manhã, né? E meus horários são muito malucos também, né? Depois do distúrbio do sono, quem sabe agora eu começo a tratar do distúrbio alimentar.
É, assim, o transtorno alimentar é porque às vezes as pessoas também têm um conceito errado ali sobre ele. Até, assim, não tô falando que esse é o caso, mas às vezes as pessoas acham, nossa, eu tenho uma dificuldade muito grande com a alimentação, deve ser um distúrbio alimentar. Mas que não necessariamente, assim, quando a gente tá falando em transtorno alimentar, a gente tá falando de um transtorno psiquiátrico que tá relacionado à alimentação e que tem vários tipos, né, mas que o diagnóstico é feito pelo psiquiatra e exige um acompanhamento multiprofissional especializado também, então nutricionista, psicólogo, psiquiatra, e que às vezes a gente pode ter outros tipos de comer, então um comer, por exemplo, que a gente chama emocional, devido a emoções, não consigo controlar muito bem as minhas emoções e vou para a comida, ou eu como em excesso muitas vezes, mas que não necessariamente é um transtorno psiquiátrico. E eu acho que até, assim, interessante estar aqui falando com vocês hoje, até justamente por serem homens, porque as pessoas têm uma ideia que normalmente transtorno alimentar é algo que só dá em mulher. Tanto que, assim, a procura de homens por conta de transtorno alimentar é mínima, assim, ela quase não existe. Mas não significa que não tenham homens com transtornos alimentares. Mas eu acho que, assim, se existe um sofrimento muito grande com relação à comida, com relação ao corpo, eu acho que o melhor caminho é buscar ajuda profissional para que o médico faça o diagnóstico se você tem ou não tem, mas assim, independente se for um transtorno, se não for, acho que se é algo que te causa sofrimento, que você percebe que tá comendo por outros motivos que não é por conta da comida em si, eu acho que é importante buscar um tratamento, mesmo que não seja um transtorno alimentar.
Mas agora, aproveitando a sua levantada de bola aí, né, realmente, olhando pro espectro de transtornos alimentares, até o que a gente conhece, assim, poxa, comumente, né? A gente tem tanto a questão de comida relacionada ao emocional e a maneira como a gente enxerga o próprio corpo. Conheço pessoas que passaram por situações de bulimia, anorexia, que é um outro espectro dentro também dessa linha, né, de distúrbios. Só pra pontuar pra você, a minha psicóloga concorda comigo que eu tenho realmente uma compulsão à oralidade, que é uma coisa complicada aí, que precisa ser trabalhada. Mas realmente é o tipo de coisa que a gente, sei lá, assim como depressão, a gente não pode falar levianamente, porque é um assunto sério, né? E que merece atenção profissional e que se a gente identifica isso, realmente vale a procura. Eu acho que depois desse programa, eu vou buscar um acompanhamento sério pra poder lidar com isso, porque apesar de achar que a maior parte das pessoas talvez tenha uma relação com comida, ou eu que tô distorcido demais a visão, de achar que, sei lá, putz, tô triste, vou comer uma comida que eu gosto, eu acho que isso é natural também, não?
A comida tá muito vinculada a um agrado próprio?
É, assim, eu acho que tem os dois lados, né? A comida, ela de fato, ela pode estar relacionada ao emocional e isso não necessariamente é algo ruim. Esse comer emocional disfuncional, ele pode acontecer se ele acontece com muita frequência. Então, toda vez que eu tô triste, eu como. Toda vez que eu tô feliz, eu como. E sem consciência também. Não é que você tá conseguindo perceber o que você tá sentindo, dar nome para aquilo que você tá sentindo e aí comer. Normalmente, quando é algo disfuncional, acontece ali sem atenção, sem você ter consciência sobre isso. Mas assim, a comida, ela pode estar relacionada a emoções e não necessariamente ser algo ruim. Então, sei lá, a comida me traz emoções, me traz afeto. Acho que ainda mais nesse momento de quarentena, né? Que tá tudo Nossa. Muito difícil. E realmente, né? Às vezes a comida, ela pode entrar ali como um conforto, como uma memória. Então, lembrar de alguém, da família, por meio da comida. E que isso por si só não é algo ruim. Mas assim, eu concordo com o que você falou, que a grande parte das pessoas tem uma relação ruim com a comida, tanto devido à questão de dietas, de já ter feito muitas dietas ao longo da vida, e tanto pela questão dos conceitos que a gente tem de alimentação saudável, de corpo saudável, do que é saúde, né? Então, isso vai interferindo mesmo nessa questão do comer em razão das emoções. Isso acontece com muita frequência com bastante gente mesmo.
Não tava na nossa pauta, né? Mas eu acho que eu queria a sua opinião, pelo menos, Fernanda. Obviamente, você não precisa dar a resposta final em relação a isso, mas sim a sua visão do assunto. Você, como nutricionista, como você enxerga, por exemplo, uma cirurgia bariátrica?
Eu acho que, assim, a cirurgia bariátrica, ela pode ser necessária em alguns casos, mas eu acho que tem que ter um certo cuidado, né? É uma cirurgia muito invasiva, que vai provocar muitas mudanças ali no corpo, na alimentação da pessoa, que eu acho que precisa ter um certo cuidado, né? Uma avaliação criteriosa ali de quais pacientes são necessários fazer a cirurgia. Hoje em dia, acho que ela virou ali uma cirurgia muito difundida e que atualmente eu vejo muitas pessoas fazendo sem ter necessidade, né? Acho que teriam outras maneiras de a gente começar a trabalhar a alimentação sem precisar recorrer à cirurgia ali de cara. Mas assim, eu acho que ela pode ser benéfica, sim, tem estudos que comprovam isso, né? Em alguns casos de obesidade mais grave, que a pessoa já tentou diversas mudanças e às vezes já tá ali com os exames muito alterados, tomando medicação, né? E que pode resolver, mas eu acho que a gente tem que ter uma avaliação também mais criteriosa do que você já tentou, de quais práticas você já tentou incluir na alimentação, na atividade física, quais mudanças deram certo, quais não deram, e até essa questão da relação com a comida, que ela tem que ser avaliada antes da cirurgia. Então, pacientes que têm uma relação muito ruim com a comida, que até tem compulsão ali antes da cirurgia, fazendo a cirurgia não é algo que vai mudar. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado também de trabalhar a relação com a comida antes, mas acho que avaliar de acordo com cada caso. Mas ela pode sim ser usada em alguns casos.
Não, até te pergunto isso porque realmente o número de pessoas, por exemplo, à minha volta, fazendo cirurgia bariátrica, tem aumentado. Fizeram, né? Ou que fizeram, né? Tem aumentado muito nos últimos anos. E é algo que, sim, eu vejo com um olhar de preocupação, porque, como você disse, é algo bem invasivo, né? Não necessariamente é algo ruim, mas por isso que eu falei do olhar de preocupação, né?
É, particularmente, eu tenho, e falei isso já para meus amigos bariátricos, que às vezes eu tenho um pouco de receio e um pouco de preconceito, não com eles que fizeram a bariátrica. Então, se você que tá ouvindo aí fez bariátrica, não entenda isso como uma crítica a você, cada um tem seu caminho, e eu não tô aqui de forma nenhuma pra te desrespeitar. Mas quando eu avalio isso pra mim, o que me vem na cabeça é sempre, poxa, mas se eu for fazer uma bariátrica, na verdade eu tô reduzindo o meu estômago e isso vai me forçar a comer menos, né? E aí eu vou ser obrigado a comer menos porque meu organismo não vai aguentar a mesma quantidade de comida que eu consumo hoje. Emocionalmente eu vejo isso como uma forma de punição, porque se eu comer demais eu morro até, dependendo do cenário, sabe? Tem que ser uma coisa que você tem que gerenciar antes na cabeça e depois, talvez isso é como eu me relaciono com isso, tá? Mas eu tenho um pouco de receio pela bariátrica, porque pelo que eu me conheço, eu não sei se eu conseguiria simplesmente, se é uma resposta fisiológica, sabe? Se é uma resposta do acabou a fome ou eu estou satisfeito. Não necessariamente o parar de comer tem a ver com a satisfação, sabe?
Sim, e isso acontece em muitos casos. É justamente por isso que você falou, de às vezes usar a comida como um gatilho emocional, né? De estou triste, como, estou feliz, como. Quando você faz a cirurgia, como tem uma questão física, de fato, não vai ter espaço para você comer a quantidade que comia antes. E tem a questão dos alimentos, às vezes não consegue voltar a comer de tudo também, e isso pode causar uma ansiedade ali, um sofrimento grande, né? Isso é bem comum de acontecer, justamente por isso de não trabalhar a questão da relação com a comida antes de fazer a cirurgia. Então, como que é a relação, como que você se relaciona com a comida, se existe esse comer emocional em excesso, se não existe. Então, é um cuidado importante mesmo, e que eu acho que não é todo mundo que está preparado, não é todo mundo que também vai funcionar com a cirurgia. Acho que depende de cada caso mesmo.
E eu queria também saber a sua visão, Fernanda, em relação a vegetarianismo, veganismo. Você, como nutricionista, como você enxerga esse tipo de alimentação, né? Esse tipo de dieta, se é possível ter uma vida saudável tirando esses outros tipos de alimentos, né? Alimento animal.
É super possível, mas acho que tem que ter esse cuidado profissional. Então, esse acompanhamento profissional especializado, de preferência nutricionistas que trabalhem com alimentação vegetariana, vegana, mas é super possível, assim, não acho que seja um problema na alimentação, até porque, sei lá, o veganismo é algo que até vai além da alimentação, assim, como um estilo de vida mesmo, que eu acho que dependendo dos seus objetivos, quais motivos te fazem seguir essa dieta, é super válido e pode ser positivo, sim. Só acho que tem que ter o acompanhamento, né? Porque atualmente eu vejo muitas pessoas fazendo ali as dietas vegetarianas sem ter acompanhamento, e aí às vezes sem saber substituir, não sabe direito como organizar a alimentação e acaba tendo excessos na alimentação ou faltando ali nutrientes. Então, acho que esse cuidado profissional é importante, mas há dietas que são possíveis e, claro, avaliando também essa questão que eu falei do motivo, né? Ela não tem que ser uma dieta para emagrecer, por exemplo. Acho que tem, sim, que ter outros valores, princípios que estão relacionados a essa alimentação.
E aproveitando a gente falar de relação com comida, me veio uma lembrança na cabeça, por exemplo, o aspecto próprio cultural, sabe? De como você foi criado, da sua interação com a comida em relação à família. Eu acho que isso também impacta. Por exemplo, me veio a lembrança da minha avó falando: quanto mais eu comesse, era melhor. Come mais, filho, você é muito magro. Olha só, né? Talvez ela esteja orgulhosa de mim agora lá no céu. Mas eu me lembro isso claramente. Eu acho que esse tipo de fator também a gente guarda na cabeça, na nossa relação com comida, da nossa criação, de como a nossa família se relaciona com comida. Poxa, minha família de origem italiana tem muito desse aspecto do tipo, poxa, come mais. Se você tá comendo muito, significa que a comida tá gostosa, e isso, de certa forma, alimenta o ego de quem está cozinhando também. Então tem um monte de aspecto da relação com a comida que eu tenho desde criança, e que eu imagino que muitos de nós devemos ter, né?
É, que essa relação com a comida, ela é construída desde a infância, né? Então, desde ali da introdução alimentar, essas memórias, né, que a gente tem com relação à alimentação, elas impactam diretamente como a gente se relaciona hoje. Então, da relação que a nossa família tinha com a comida, do convívio que a gente tinha, quem fazia comida em casa, quais memórias que a gente tem quando pensa em comida. Isso tudo vai impactando muito na nossa alimentação, e que, assim, não é algo ruim, né? É algo que faz parte da nossa história mesmo, mas que eu acho que é importante isso que você falou, pra gente conseguir entender essa relação com a comida hoje. Assim, é muito comum isso que você citou, de ai, comer muito porque era sinal de gostar da comida, de afeto, de agradecer pela comida que tem ali presente. Isso acontece de fato. Ou, por exemplo, até acho que na cultura brasileira, de maneira geral, a gente tem um pouco dessa ideia de raspar o prato, porque tem gente que não tem a comida que você tem, né? E que isso impacta em muito na nossa alimentação mesmo. De fato, não é algo ruim, mas eu acho que é algo que tem que ser olhado na hora de trabalhar a relação com a comida.
Eu quero, inclusive, aqui deixar uma indireta para algumas pessoas à minha volta que me criticam quando eu, por exemplo, sei lá, tem na panela ali, sobrou meia colher, mas eu acho que está acima do que eu estaria satisfeito, me criticam. Não vou apontar o dedo pra ninguém, entendeu? Porque,
Fernando, aqui no nosso grupo de amigos, família, nós temos um verbo chamado tatear. Em homenagem a Tato Tarkan.
Isso é bullying.
É porque ele é do tipo que vai pegar um pacote de bolacha, ele come todo o pacote, deixa uma bolacha e guarda no armário, entendeu?
Mas se eu tô satisfeito, parou numa bolacha. Eles acham que eu tenho que comer. Ou joga fora.
É, joga fora. Porque ou ele pega o pote de sorvete, ele pega todo o sorvete e deixa tipo uma colher dentro, guarda no freezer, né? Fala, já tô satisfeito.
Mas assim, eu acho isso bom, tá? Não acho ruim, não.
Mas bom zoar ou bom a minha decisão?
Olha, assim, com relação à alimentação, eu acho que é algo muito individual, né? E que até, assim, pensando, ah, eu como e deixo ali um pouquinho, ou eu como até o final. Eu sempre costumo falar, assim, alimentação é algo individual. Então, se você tá escolhendo deixar um pouquinho, essa é uma escolha sua. Não precisa ser julgada por mais ninguém, nem por mim, nem por ninguém aí. É claro que todo mundo tem um costume de brincar com relação à alimentação, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas costumam interferir muito, né, na alimentação do outro. Então, ah, do que eu tô comendo, do que o outro tá comendo, mas você vai comer isso, sei lá, de às vezes chegar no escritório com uma salada, já te perguntam se você tá de dieta, se você vai comer ali um prato grande de comida, alguém já vai falar em algum momento, nossa, mas vai comer tudo, nossa, mas você tá com fome, né? Eu acho que é algo muito comum e que, assim, as pessoas não precisam ficar se interferindo aí na alimentação dos outros. Então, se você optou por comer ou não comer, é uma escolha sua e não é minha. Não sou eu que vou ficar julgando aí. Nem precisa ter esse julgamento também, né?
Drop the mic. Segura essa, Mari. Eu vou esfregar esse podcast na sua cara de hoje em diante.
Não se destrói o patriarcado com fome. A frase da nutricionista Fernanda Imamura viralizou nas redes, ganhou destaque em camisetas e virou um símbolo da nutrição relacionada ao movimento feminista. Num post que explica a frase, Fernanda cita um trecho do livro O Mito da Beleza, da escritora Naomi Wolf. O trecho é assim, abre aspas, "Uma cultura focada na magreza não revela uma obsessão com a beleza feminina. É uma obsessão sobre a obediência feminina. Fazer dietas é o sedativo político mais potente na história das mulheres. Uma população passivamente insana pode ser controlada." Fecha aspas. O trecho pode ser impactante, mas vale pensar sobre ele. De onde vêm os padrões de beleza que nos perseguem? Quantas vezes nos olhamos no espelho e fomos violentos com nossos corpos? Especialmente para nós, mulheres, a relação ofensiva que vamos estabelecendo com o nosso corpo pode ser estrutural em nossas vidas. A busca pelo corpo ideal, aquele que nos dizem que é ideal, pode se tornar uma obsessão. Preocupadas com o excesso de calorias que não devemos consumir, deixamos de nos preocupar com outros temas. É nesse sentido que Fernanda afirma que nutrição também é política. Especialmente num país como o Brasil, onde mais de 5 milhões de pessoas estão desnutridas. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, publicados em julho de 2019, esse número já foi maior no país, mas ainda é bastante alto. Tudo fica ainda mais gritante durante uma pandemia. Segundo projeções da ONU, as consequências socioeconômicas da Covid-19 pode levar 265 milhões de pessoas à fome até o final de 2020. Para pensar sobre como o patriarcado afetou a relação que construímos com nossos corpos, para agir de alguma forma e minimizar essa tragédia humanitária, é preciso estar bem nutrido. A frase de Fernanda não é uma apologia para que você enfie o pé na jaca e coma tudo que encontrar na geladeira. Ela foi criada para nos lembrar que não dá para encarar esse mundão, que não dá para manter a sanidade no meio disso tudo, com fome. Alimente-se bem. Arroz, feijão, carnes, frutas, legumes. A comida do dia a dia mesmo, recomenda Fernanda. Não deixe de se nutrir do que te faz bem para encarar o que te faz mal.
Fernanda, uma
vez eu ouvi de um tipo de dieta que é diferente da dieta da Lua, da dieta da Beyoncé e da dieta do low carb, mas que isso me ficou muito na cabeça e eu não sei por que agora eu tirei essa da memória, mas eu ouvi algo relacionado a tipo sanguíneo, que tem tipo sanguíneo que pode comer carne vermelha e tem tipo sanguíneo que se come carne vermelha engorda, tipo sanguíneo que carne de peixe é melhor ou que carboidrato pode ou não pode, ou açúcar.
Tipo sanguíneo o cara não consegue comer carne.
É, tem umas coisas dessa, ou não tem nenhum embasamento científico, alguém simplesmente tirou isso de
uma associação nada a ver.
Uma associação nada a ver, uma com observação pitoresca e tem gente que leva a sério. Existe algum fundamento científico pra isso ou não? Eu tô maluco.
É, na verdade não tem embasamento científico, é algo que é mais assim, dietas da moda aí, né, entra mais nesse cenário do que de fato ser algo com embasamento científico, porque assim, a alimentação é algo que é muito mais complexa do que o tipo sanguíneo de cada um, e a gente depende de outros fatores também para fazer absorção, para fazer digestão, e não só do nosso tipo sanguíneo, então é algo que não tem embasamento científico suficiente para a gente utilizar para a população de maneira geral.
Bom saber.
Fernando, você citou uma coisa que me chamou a atenção, né, sobre o distúrbio alimentar que está mais associado a mulheres do que homens, né? Você acha que existe sim uma cultura da dieta e que existe uma pressão em cima, principalmente das mulheres, em relação a ter o corpo ideal, ou sempre fazer dieta, ou não poder engordar, ou uma mulher gorda é feia ou não saudável? Você pode falar um pouco da sua visão sobre esse assunto?
De fato, assim, a gente tem ali uma pressão estética muito maior voltada para as mulheres, né? Até por toda a questão da sociedade mais patriarcal, de machismo, da nossa cultura mesmo, e que, de maneira geral, as mulheres, elas sofrem mais com a pressão estética. E essa insatisfação com o corpo faz com que elas fiquem o tempo todo buscando mudanças por meio da alimentação ou por outros meios também, mas que a dieta, ela pode ser um fator importante para a mulher buscar ali e tentar modificar o corpo. E isso pode levar a um desenvolvimento de um transtorno alimentar, sim. A gente tem uma prevalência maior em mulheres por conta dessas questões, com certeza, de pressão estética, mas a gente tem ali também uma porcentagem de homens com transtornos alimentares, só que a gente tem também a questão de uma procura menor por ajuda. Então, talvez até esse número seja bem maior do que a gente tem nos estudos, só que os homens, acho que vocês podem falar sobre isso, mas que assim, os homens, de maneira geral, buscam menos ajuda para qualquer coisa relacionada à saúde. Então, cuidados de saúde, tanto cuidados físicos mesmo, ou cuidados mentais, né? Os homens tendem a buscar menos ajuda profissional, mas claro, tem a questão da sociedade mais patriarcal e que as mulheres acabam sofrendo mais com essas questões de fato.
É, eu percebo que realmente tem essa questão de homens não buscarem tanto ajuda. Eu acho que, de certa forma, essa é uma forma que impacta a gente aqui. Quando a gente falou de masculinidades aqui no programa, a gente não diretamente falou desse aspecto relacionado à saúde, mas que é uma bola que, na minha percepção, particularmente está associado. Eu acho que a sociedade patriarcal e a maneira como existe essa cultura da objetificação acaba colocando esse cenário de corpo ideal para as mulheres e uma imposição de corpo é realmente algo que impacta, mas com certeza os homens não buscarem ajuda também impacta nessa proporção, né? Homens e mulheres buscando auxílio em relação à alimentação.
E no seu caso, por exemplo, quando chega alguém no seu consultório, né? Como você encara quando você percebe que a pessoa ela tá buscando uma dieta pela simples estética do que não necessariamente pela saúde? Como que você olha isso e como você normalmente aborda, né?
Lidar com isso,
né? Como é o seu feedback para esse possível cliente, né?
Com relação à dieta, antes eu até já explico um pouco do meu trabalho, até pra pessoa não ir buscando algo que não faz sentido pra ela. Mas assim, de maneira geral, a maioria das mulheres, que são mais mulheres que buscam o meu trabalho, elas já chegam no consultório mesmo com a ideia de buscar uma vida mais saudável, com essa questão do peso ali, mesmo que seja central ou seja meio inconsciente, porque a gente vive numa cultura que preza muito pelo peso, pelo corpo, pela magreza, né? As mulheres, de maneira geral, elas já buscam isso, mesmo quando a ideia central é buscar saúde. Eu costumo ir conversando muito com os pacientes o que eles querem com esse emagrecimento, né? Porque normalmente, assim, ah, eu quero emagrecer. Tudo bem. também. Eu não preciso falar, ah, não, eu não vou fazer isso, né? A gente vai conversando, entendendo o que está relacionado a esse desejo. Porque, na maioria das vezes, não é emagrecer simplesmente para ser magra. Eu quero emagrecer porque, ah, eu não estou me achando bonita, por exemplo, né? Ou quero emagrecer porque falaram do meu peso, eu me senti mal, é muita cobrança o tempo todo. Ou quero emagrecer porque a magreza é sinônimo de sucesso. Então, eu só vou ter sucesso se eu for magra, por isso que eu quero emagrecer, né? Eu costumo muito ir conversando com os pacientes o que eles estão buscando com esse emagrecimento. E aí, quando a gente vai conversando sobre isso, aparece um monte de outras coisas que vão muito além da questão do peso da balança. Não é o peso da balança que importa, mas todos os conceitos que a pessoa tem sobre saúde, sobre corpo, sobre autoestima. Então, a gente vai conversando muito sobre isso e eu vou entendendo com o paciente que ele está buscando, como que é a relação dele com a comida, o que ele acredita que é uma alimentação saudável, mas eu sempre ressalto muito essa informação de que eu sou profissional da saúde. Então, por mais que eu entenda que tem esse desejo, essa demanda, a gente vai trabalhar a saúde. O que é saúde para você, né? Saúde física, saúde mental, e a gente vai trabalhando um pouco nesse sentido.
E é possível eu ser gordo e ser saudável? Pergunta direta mesmo, né? Porque às vezes fala, não, é gordo, tem que emagrecer, mas eu posso ser gordo e saudável?
Pode, assim, isso não é um problema, né? Até é uma coisa que as pessoas acham que não é possível, né? Então, pra eu ser saudável, eu tenho que ser magro, e não necessariamente. Eu posso ser gordo e posso ter saúde, posso ser uma pessoa saudável, justamente por isso que eu falei, que ser saudável não depende só do número. Como que é a sua alimentação, como são seus hábitos alimentares, como é a sua prática de atividade física, porque o peso, ele não depende só do que você come. Ali um exemplo, se durante muito tempo você esteve nesse peso, não necessariamente você vai chegar no peso que é ali recomendado pelos profissionais, mas isso não é sinônimo de que você não é saudável. Às vezes sua saúde tá boa, você tem uma alimentação boa, uma prática de atividade física regular e que tá tudo bem também. Acho que a gente tem que até ampliar um pouco essa visão, né? Porque as pessoas têm muito essa ideia de que para eu ser saudável eu tenho que ser magro, independente de como eu for fazer isso. E aí fica fazendo restrição, não come, fica se matando na academia, passa mal, até outras práticas de tomar remédios, enfim. E que, assim, se a gente for ver a saúde, nem existe, né? Passou longe ali a saúde, mas a pessoa tá magra. Mas, assim, não quer dizer nada, né? Acho que a gente tem que aprender a olhar de maneira um pouco diferente para isso. E se a gente for ver até essa abordagem ali mais prescritiva, que leva em consideração só o número, ela não tá funcionando. As pessoas não estão emagrecendo porque as pessoas estão falando sobre MC ou peso. Pelo contrário, né? A gente tem os níveis ali de obesidade crescendo a cada dia. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco desse cenário da forma como a gente olha para essa situação.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz de Karen Ramalho. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.